Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 58. Teobaldo abandonou a casa de Leonília e, depois de vagar ainda pelas ruas, recolheu-se mais aborrecido do que nunca. Uma indomável necessidade de companhia, mas de companhia amiga e consoladora, o assoberbava a ponto de irritá-lo. Foi com o coração desconfortado e o espírito oprimido que ele atravessou as salas desertas de sua casa. Dir-se-ia que ali não morava viva alma. Um silêncio quase completo parecia imobilizar o próprio ar que se respirava, os quadros, as estatuetas e as faenças nunca para ele haviam sido tão mudos, tão frios e tão imperturbáveis. Meteu-se no gabinete, disposto a trabalhar qualquer coisa, para ver se conseguia distrair-se, mas aquela solidão tirava-lhe o gosto para tudo, aquela solidão aterrava. Porque o desgraçado já não podia, como dantes, fazer companhia a si mesmo, já não podia entreter-se a pensar em si horas e horas esquecidas. E também já não tinha ilusões, porque o principal objeto de ilusões era ele próprio. E ele estava desiludido a seu respeito. Seu ideal era como um espelho, onde só sua imagem se refletia, quebrado esse espelho. Ele não tinha coragem de encarar os pedaços, porque em cada um via ainda, e só a sua figura, mas tão reduzida e tão mesquinha que, em vez de lhe causar orgulho como outrora, causava-lhe agora terríveis dissabores. Como a vida horrível, pensou ele, como tudo que ambicionamos nada vale uma vez alcançado, como eu me sinto farto e desprendido de tudo aquilo que até hoje me interessava e me comprazia, afinal, do que serve existir, para que viver? Que lucramos em atravessar estes longos anos que atravessei? Onde estão os meus gozos? As minhas regalias? Que espero fazer amanhã melhor do que fiz hoje? Que há em torno de mim que por me dar um instante de ventura? Se eu não tivera sido tão mal para mim, pensando que o era para os outros, e ouviu bater 3 horas, 3 horas da madrugada, e não trabalhei, nem ri, nem fiz coisa alguma, e nem posso dormir, e tenho de suportar a mim mesmo sabe de Deus a quando, e sinto-me doente, a febre escalda-me o sangue, levantou-se do lugar onde estava e, cambaleando, fez algumas voltas pelo quarto. Oh, de isolamento a terra, pensou e na mulher. Ela nessa hora caiu a dormir, com certeza. Naquele momento daria tudo para a ter junto de si. Mas ele iria, não como ela era ultimamente, porém, como dantes, quando o amava, quando vinha recebê-lo à porta da rua, e não o abandonava senão quando ele tornava a sair de casa. Sim é que a queria, companheira, a mim unida e inseparável. Se eu não tivesse me incompatibilizado com ela, pudesse ir buscá-la, trazê-la aqui para o meu gabinete, desfrutar a sua companhia, gozar o seu coração, ou... Mas tudo isto já não pode ser. Está torcido. Ela continua a ver em mim um vaidoso, um falso, um homem a menor que o mais vulgar. Nunca mais poderei ser para a branca o que fui, o que ela me julgou na cegueira do seu primeiro amor. E Teobaldo deixou-se cair de novo na cadeira, com o rosto escondido entre as mãos, a respiração convulsa, os olhos ardendo como se fossem duas chagas. Se eu não tivesse sido para ela o que fui, talvez, quem sabe, tivéssemos agora um filhinho. Esta ideia lhe trouxe uma golfada de soluços. E, no seu desespero, ele via esse filho imaginário, esse ente que nunca existira de quem ele tinha saudades, porque em rios vivos não encontrava um coração que o recebesse. Chorou muito ainda, depois ergueu-se e saiu do gabinete. Atravessou como um sonâmbulo os aposentos da casa até chegar ao corredor por onde se ia ao quarto de Branca. A porta estava fechada, se ela soubesse quanto eu sofro. Ela que é tão boa, tão compassiva e tão casta, talvez, tivesse compaixão de mim, mas não se animou a bater. Havia tanto tempo que não se falavam senão em público. Ele tantas vezes desdenhara dos seus carinhos, tantas vezes fingira não compreender as lágrimas dela. Abandonou de novo o corredor, na intenção firme de recolher-se à cama. Chamou o criado, pediu conhaque, bebeu, despiu-se e deitou-se. Não conseguiu dormir. Tocou de novo a campainha. Meu a chamou. Vê, roupa. Tornas ver. Parece incomodado, creio que faria melhor em ver roupa. Não ouves? E quando o criado é de novo a saia, depois de cumprida aquela ordem, olha, chama o Caetano. Era uma ideia que lhe acudira com vislumbres de inspiração. Retiu o criado e saiba a veza. Que o Caetano está de cama. De cama, que tem ele? Amanheceu há 4 dias com muita febre e ainda não o melhorou. Achava-se nesse estado, e nada me diziam. Peço perdão, mas devo notar que o senhor sem conselheiro há muito tempo que não aparece a ninguém. Sou capaz de apostar que deixaram sozinho o pobre do velho. Saiveza. Que a senhora Dona Branca, que o tem ido ver muitas vezes todos os dias, deu ordem ao Sabino para não sair do lado dele. Previne ao Sabino que eu quero ir ver o Caetano. O criado, surpreso, preso com estas palavras, mas CB, afastou-se mesmo indiretamente ao passo que o ama, vestindo-se às pressas e contra o seu costume, em desalinho, abandonou ainda uma vez o gabinete e ganhou em direitura ao quarto do enfermo. Não era como ele próprio supunha na sua necessidade de fazer bem. O interesse pelo velho servo de seu avô e companheiro de seu pai, o que impelia a aquele ato de piedade, mas simplesmente a urgência de falar com alguém que ainda o estimasse, alguém que lhe arrancasse a ação do lastimável estado em que se achava naquele instante. Um logro. O pobre velho não dava mais acordo de si e só dizia palavras desnorteadas pelo delírio da febre. Não me reconheces, amigo velho? Perguntou-lhe o conselheiro, amparando-se-lhe das mãos itas e nodosas. É, Miló. Meta a espora no cavalo, que o Saquaremas, embicando por este lado, onde encontrar o homem pela proa. E os olhos do velho torciam-se nas órbitas com um aceso de cólera senil. Sonha com meu pai e com as revoluções de Minas. Pensou Teobaldo entristecido. Ah, Barão do Palmar foi ao menos um homem. É justo que este desgraçado lhe dedique os seus últimos pensamentos em vez de os dedicar a mim, que nem isto mereço. E saiu daria para esconder o seu desespero contra aquele maldito velho, que no delírio da morte não achava uma palavra de consolação para lhe dar. Atravessou a chácara sem levantar a cabeça, o ar muito sombrio e pesado, os olhos fundos e cheios de sangue. Quando chegou à rua, e por olhar para as águas abavam a e a que se dormir os raios de sol. Pôs-se a andar pela praia, vagarosamente, quase que sem consciência do que fazia. E o dia que apontava um dia triste e cheio de névoas, um dia sem horizonte, como o próprio espírito de Teobaldo, ainda mais lhe agravava o mal-estar. Ele sentia frio e dores por todo o corpo. Caminhou assim durante uma hora, cabeça baixa, mãos nas algibeiras do sobretudo e uma secura enorme ali escaldara a garganta. Três vezes tentou fumar e de todas lançou fora o charuto, porque não podia suportar o cheiro do fumo. Afinal viu um carro de praça, chamou-o, meteu-se dentro dele e mandou tocar para a casa do Coruja. Todavia, depois mesmo de estar em caminho, hesitava em lá ir. O seu procedimento para com o pobre amigo não podia ser pior e mais ingrato do que fora, ultimamente. Nada fizera do que lhe prometera, não lia o tal emprego, nem mandara publicar a célebre História do Brasil. E havia tanto tempo que já não se viam. Em que disposição estaria André a respeito dele? Qual teria sido nessa ausência a sua vida, com uma família às costas e sem meios de ganhar dinheiro? Quem sabe até se ele tivera estado doente? Quem sabe se já não teria morrido? Davam 7 horas quando Teobaldo entrava em casa do Coruja. O aspecto do corredor, o silêncio que aí reinava, entristeceram-no, pondo-lhe no coração um vago sentimento de remorso. Com um bocadinho de esforço, pensou a sua consciência, ter-se-ia restituído a esta pobre gente a primitiva felicidade. Foi Inês que veio recebê-lo, e, posto que surpresa com a visita, ela deixava transparecer no semblante as contrariedades de sua vida. Como está a senhora sua mãe? Perguntou Teobaldo. Mal, senhor conselheiro. Há mais de um mês que ela não faz outra coisa senão gemer. Está cada vez pior. Agora tudo lhe dói. São as pernas, braços, a do peito, as costas, as o pescoço e a cabeça. Coitada, chega a fazer dói. E o manvé? Não sei, não senhor, mas também não anda bom. Ultimamente quase que não a dá uma palavra a pessoa alguma. Entra da rua e sai de casa, sem tugir nem mugir. Às vezes mete-se no quarto às 6 da tarde e só dá sinal de si no dia seguinte. E como vão os negócios dele? Sebicá, se ele não fala com pessoa alguma, não dá uma palavra. Tem trabalhado muito. Trabalhado? Pergunto se tem escrito. É natural, pelo menos leva um tempo infinito metido no quarto. Ele está aí.
Senha, senhor, fa favor de entrar.
Teobaldo foi bater até pela porta do Coruja e ficou gelado defronte do ar frio que este o recebeu. Como vais? Disse. André sacudiu os ombros e resmungou alguns sons que não lhe passaram da garganta. Que diabo tens hoje? Acho mudado, nada. Tens alguma coisa que te aflige? Aborrecimento.
Já torcha café? Ai, não e quero, porque não me sinto bem. Estás doente? Nunca te vi tão amarelo e tão abatido. Efetivamente não tenho passado bem. Apoquentações. Agora mesmo creio que sinto febre. Não imaginas a vida que levo. Um martírio. Coruja afastou-se para café, o outro então o considerou melhor. O desgraçado estava muito mais acabado e mais feio. Cai-lhe agora, todo o cabelo sobre os olhos, que se sumiam debaixo das pálpebras. A boca envergava-se para baixo em uma expressão contosdante de esgote e ressentimento. As costas aquearreavam-se-lhe como as de um catético. E o peito afundava-se-lhe cavernosamente, tornando-o mais encolhido, mais mesquinho e mais reles. Pois, meu amigo, confesso-te, disse Teobaldo, quando ele voltou com a fonha e as chicas, que te procurei, porque preciso de ti, como de pão para a boca, preciso da tua companhia. Aqui onde me vês, sou uma vítima do isolamento e do tédio. André não respondeu e foi assentar-se a um canto do quarto, sobre um caixão vazio. Ah, meu bom coruja, prosseguiu-se. Zã, não calculas como ando. Um infarto, inteiramente farto da vida. Sinto-me devastado, preciso de ti. Quero-te ao meu lado. Venho buscar-te e não volto para casa sem te levar comigo. Impossível. Respondeu o outro secamente. Impossível. Repetiu o ministro, fulminado por esta palavra. Como impossível? Pois tu não queres vir comigo, não posso. E por quê? Porque me sinto inutilizado. Já não presto para nada. Já não posso suportar a companhia de ninguém. Ora-se. Então tu também estás desgostoso. Mais do que pode supor. E peço-te que mudemos de assunto. Fez-se um grande silêncio em os dois. Cada um fitava o seu ponto, sem ânimo de trocarem um olhar entre si. Teobaldo perguntou afinal, erguendo-se. Não devo então contar contigo? Não, não posso ir. Descobre-me. Não, paciência. E depois de darem-se-lhe uma volta pelo quarto, disse meio hesitante. É verdade. E a tua história do Brasil, terminaste-a? O coruja, sem desviar os olhos do lugar em que estavam presos, apontou para um grande montão de papéis rotos, acumulados ao fundo do quarto. Interrogou o conselheiro.
Disse-te.
Sim. Condor uma vez. Não concluíste o trabalho. Mas foi loucura de tua parte. Coruja sacudiu os ombros, indiferentemente, e pousou os cotovelos sobre os joelhos, ficando com as duas mãos abertas contra o queixo, sem dar mais uma palavra. Causava estranha e viva impressão a figura tetétrica e sofredora, que parecia agora mergulhada nesse estado comatoso que às vezes acomete os loucos. Embalde tentou outro puxar por ele, e vê um egoísta que, em vez de consolações, encontrara a linda maior desânimo que o Zeu. Despediu-se e saiu arrastando a Tatel a casa negra túnica das suas aflições. Ateste, pensava ele já na rua, até o coruja me vir às costas. Só o público, a besta insuportável e estúpida, o público me abre os braços. E do que me serve o público, se não tenho a quem amar? Do que me serve o público, se vivo neste isolamento pior que tudo? Do que me servem admiradores, se não tenho amigos? Durante o caminho, Teobaldo, justamente ao contrário do que sucedia com André, encontrou mil pessoas que corriam a saudá-lo, apertar-lhe a mão, que o abraçavam, que o felicitavam mais uma vez, por tais e tais gloriosos feitos. Mas em todas essas fisionomias só o percebeu. Em umas adulação, em outras o fingimento, em outras amavam de invejosa e sem ânimo para se patentear, e em nenhuma encontrou o que ele procurava com tamanho empenho, aquilo que ele dantes descobria enquanto o amavam e a quem afastou de si para sempre, isto é, a dedicação, o desinteresse e a verdadeira amizade. Não valia a pena sacrificar a Aquiles esse estimável tesouro, que agora lhe fazia tanta falta. E era tarde. O egoísta já não podia encontrar em torno de si senão a sombra de si mesmo. E todos que o idolatravam com tanto desinteresse, e aos quais ele só respondeu com a ingratidão, perpassavam agora em torno de seus pitos como espectros de remorso que se erguiam para o fazer mais infeliz, mais inconsolável e mais revoltado contra o seu isolamento. Ainda como o coruja, ele desejava fugir do público e ao mesmo tempo sentia medo de meter-se em casa. A rua e o lar eram para ambos um tormento de gênero diverso, mas de iguais efeitos. Foi, pois, completamente aniquilado, que ele chegou ao portão da sua chácara. Um criado veio dizer-lhe logo que o velho Caetano estava agonizante. Teobaldo apressou-se a ir ter com ele, apesar da prostração em que se achava. O quarto do moribundo parecia agora ainda mais sombrio do que a noite. Um quarto estreito, enterrado no porão da casa, mas dignamente arranjado e limpo. Era tudo de uma simplicidade austera e pobre. Na parede via-se um retrato do Barão do Papalmar, sobre o qual dependurava-se uma grinalda de rosas murchas, contrastando com uma esrada enferrujada e um jogo de pistolas antigas, que guarneciam a parte inferior do quadro, por cima deste, em um intervalo talvez de 2 palmos. Havia ainda um pequeno crucifixo de metal branco. Dir-se-ia que aquilo era a célula de algum fiego vitimado pela Revolução. Ao fundo do quarto, sobre uma cama estreita e sem cortinas, destacava-se a longa figura de Caetano. Parecia agora muito mais comprido e mais magro, sentiam-se uns ilhanos do corpo por detrás do lençol. O amo, se demora um pouco mais, já não entrava com vida. Assentou-se ao lado da cama e ajudou o moribundo a segurar uma vela de cera, que lhe haviam posto entre as mãos extensas e descarnadas. Entretanto, o velho agonizava, quase sem o menor movimento de corpo ou a menor contração de rosto. Era uma figura imóvel, irtata com os membros duros, os ovários no ar fixos e já turvados pela morte. O conselheiro debruçou-se sobre ele, disse-lhe em voz baixa algumas palavras de consolação, que não foram ouvidas, e afinal, quando a morte chegou de todo, retirou-se ou-se para o seu gabinete, sem conseguir resolver em lágrimas o peso enorme que se lhe fora acumulando por dentro.